Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até Valence, em França, ao encontro de Margarida Lopes. Antiga estudante de mestrado integrado em Engenharia Biológica da Universidade do Minho, trabalha hoje como coordenadora de qualidade de componentes na Louis Vuitton Internacional. Olá, Margarida, seja bem-vinda ao Alumni pelo Mundo dessa semana. Para começar nossa conversa, gostava de começar que você explicasse um pouco o que te levou a escolher Engenharia Biológica na Universidade do Minho.
Olá, Marcelo, tudo bem? Antes de mais, obrigada pelo convite, é uma honra poder estar presente. Portanto, Engenharia Biológica. Nunca foi de toda a minha primeira opção, muito menos um curso de engenharia. No secundário, sempre disse, pá, não vou para a engenharia, não me imagino na área das matemáticas, físicas e tudo mais. E pá, lá acabei por aterrar em engenharia biológica, e revelou-se ter sido uma boa opção, principalmente por ser engenharia, porque parece que não, mas dá-nos umas bases muito, muito fortes. Porque depois podemos trabalhar em diversas áreas que não são propriamente ligadas à engenharia biológica, por exemplo, neste que é o meu caso.
E Margarida, já vamos entrar nesse mais específico do trabalho que tu fazes hoje, mas qual foi o teu percurso acadêmico e profissional que te levou até o teu trabalho atual?
A nível académico, mantive-me sempre mais guardada, nunca pertenci, por exemplo, à associação académica, pertenci, por exemplo, ao núcleo, durante dois anos, três, pertenci também ao gabinete de comunicação e imagem da reitoria, o que foi muito bom, muito bom. Podia visitar algumas escolas a fazer publicidade à universidade, algumas feiras, e foi uma experiência muito, muito positiva. Depois, como é que eu fiquei a conhecer a minha primeira empresa, o meu primeiro local de trabalho? Foi através de uma feira que foi organizada entre universidades e empresas, e fiquei então a conhecer esta empresa por essa feira através do diretor dos recursos humanos, que na altura falou super bem daquilo, deu-me uma certa vontade de testar, e então no último ano, no quinto ano, para escolher o estágio curricular, vi as empresas e os estágios que eram propostos, mas na altura nenhum me cativou, e então lembrei-me desta empresa, enviei um e-mail a pedir estágio curricular, se era possível, e pronto, e na altura fiz umas entrevistas e consegui fazer lá o meu estágio curricular, sendo que depois fui convidada a continuar na empresa.
E antes disso, dessa oportunidade, já tinhas tido interesse em trabalhar e morar fora?
Sim, em morar fora, sim, ter a experiência profissional fora do país, sim, porque durante os meus anos de universidade fiz 6 meses de Erasmus em Budapeste. Na altura foi incrível, como é a parte dos Erasmus para toda a gente. E sempre foi um desejo poder trabalhar fora, e na altura a minha empresa possibilitava isso, então agarrei a oportunidade.
E Margarida, agora falando um pouco do teu trabalho que fazes hoje, conta um pouco qual é o teu dia a dia, e se você sente que o curso e a passagem pela universidade foram um diferencial, na realidade, para o trabalho que tens, e o que especificamente poderias destacar para nós?
Meu dia a dia é que acaba por ser muito dinâmico, é um trabalho das 8 às 5. Neste momento sou responsável de qualidade de matérias, em que, de grosso modo, sou responsável pela qualidade por todas as matérias que recebemos dos nossos fornecedores, sendo que existe todo um controle de qualidade, recebemos alertas dos clientes, e pronto, e por aí fora. O meu dia a dia passa muito por reuniões com clientes, reuniões com fornecedores. E também a análise dos resultados que temos tido com o nosso controle de qualidade. É preciso analisar quais são as melhores performances, quais são as piores, o que é preciso deitar um olho mais atento e por aí fora. Passa muito por isso.
E o que que vês nesse dia a dia que fez realmente diferença no teu curso, que usas mais também, o que especificamente que você se lembra que da universidade fez um diferencial naquilo que tu fazes hoje?
Em específico, a parte analítica. Acho que a engenharia ajuda-nos imenso, imenso a saber analisar dados e a ter um olhar crítico para os dados, porque muitas vezes temos os dados, sabemos trabalhar os dados, sabemos chegar aos dados, mas depois o que eu vejo muito em alguns departamentos é que são muito bons a recolher dados, a fazer dados, a mostrar dados, mas depois falta a parte crítica e analítica da coisa, que é, ok, temos isto, mas o que é que isto nos diz? Onde é que podemos melhorar? Onde é que estamos bem? Onde é que não estamos? Isso acho que foi uma coisa que a engenharia em específico me deu, que foi este olhar analítico dos dados.
E Margarida, falaste que não estivesse no, na associação acadêmica, mas para além da parte mais dura, digamos assim, da parte acadêmica da universidade, que passagens que te lembras da Alminho e se mantém ainda contato com os colegas que tiveram contigo naquela época?
Sim, estaria a mentir se não me lembrasse todos os enterros da gata. É que fui, com todas as amizades que fiz. Ainda tenho contacto com alguns colegas dos tempos de universidade e não só do meu curso, mesmo de outros cursos. Também, por exemplo, trabalhei um ano no queimódromo. Também me ajudou a conhecer imensa gente que ainda hoje ainda tenho contacto. A nível social, pá, não tenho nada a apontar. Foi uma experiência incrível com todas as atividades, todas as festas, havia sempre alguma coisa para fazer. Pá, nisso foi incrível.
E por falar nesta época, que música que te faz lembrar desses tempos e por quê?
Desses tempos faz-me lembrar muito Despacito, pá, na altura aquilo saiu e dava em todo lado, qualquer lado para qual a gente fosse, estávamos sempre a ouvir esta música, era uma coisa inacreditável. Ainda hoje, quando a ouço, que já é mais raro, mas quando ouço, faz-me logo lembrar das saídas com o pessoal.
Ai, Fonzie, Tiguá. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Enseñes a mi boca tus lugares favoritos,
favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Ouvimos Despacito, canção de Luiz Fonsi, escolha de Margarida Lopes, que é a nossa convidada desta semana. Ela que estudou Engenharia Biológica na Universidade do Minho e hoje vive em França. Para começar esse nosso segundo bloco, Margarida, eu gostava de abordar um pouco mais do teu curso, que não, assim, não é um curso tão difundido, digamos assim. Quais são as principais saídas para quem tem interesse em estudar nesta área? Quais são as principais saídas que existem?
E sim, as principais saídas, eu não sou um bom caso, porque neste caso não estou a trabalhar na área da engenharia biológica, mas saídas que existem, tudo que seja ramo alimentar e químico, tudo que seja relacionado a processos, investigação também, muitos colegas fazem, partiram para o ramo de investigação. Eu, por exemplo, estou na área da qualidade, abordámos pouquíssimo no curso, pelo menos na minha altura era algo que não era abordado largamente. Tínhamos, já não me lembro, uma, duas, três cadeiras no máximo sobre qualidade, mas de grosso modo sim, tudo o que seja alimentar, química, tudo o que seja relacionado a processos e investigação são ótimas saídas do curso.
E por falar nisso, até porque tem a experiência de não estar exatamente ligada diretamente ao curso da engenharia biológica, que dicas deixa para quem está a cursar nesse momento engenharia biológica e até que dicas gostarias de ter, que te tivessem dito e pode deixar para quem está a cursar neste momento a engenharia biológica?
Apesar de ser engenharia biológica, ligada à parte química e alimentar, temos muitas bases de engenharia e acaba por ser muito fácil mudarmos de área neste caso em específico, porque tendo as bases de engenharia, temos muita coisa relacionada com outros cursos, então seria mais fácil haver uma mudança de área. Na altura, o que eu gostava que me tivessem dito, ou algo que fui aprendendo e que agora vejo que não era assim de tal importância, é que estávamos sempre muito preocupados com as médias, de que a média era o mais importante, porque quando saíssemos do curso era isso que nos ia fazer ficar com um trabalho ou não, ter emprego ou não, e a verdade é que eu não senti tudo isso, e mesmo outros colegas de outros cursos também não sentiram o mesmo, no sentido em que nas entrevistas de trabalho não é algo que perguntem, ou mesmo quanto é que tiveste na tese de mestrado, nunca me perguntaram qual é que foi a minha nota na tese de mestrado. Por isso eu acho que há muita gente que acaba por se estressar imenso com a questão das médias. Eu preciso ter uma média de 15, 16, 17, porque é isto que me vai lançar no mercado de trabalho, e a verdade é que não, por experiência própria e de amigos e colegas, é que não acaba por ser o mais importante.
E falaste há pouco que a engenharia biológica tem muita base em engenharia e que fica fácil de transitar entre as várias cadeiras ou várias saídas da engenharia em si. Por que que dizes isso? Achas que quem se forma em engenharia biológica não tem grandes oportunidades ou tem, digamos, fica muito preso
Ah, não.
ao tradicional? Isso ainda acrescentando a isso, para ter oportunidades é preciso imigrar ou Portugal oferece boas oportunidades?
Para relação à engenharia biológica ser restrito, não seria por aí. Por exemplo, eu quando comecei a trabalhar, o meu trabalho era muito parecido com colegas que tinham tirado engenharia gestão industrial, por exemplo. Simplesmente acho que é muito fácil conseguirmos movimentar de postos tendo apenas como base engenharia. Depois, se foi engenharia biológica, se foi engenharia gestão industrial, se foi gestão industrial. Mais importante, na minha opinião, é que tendo a base da engenharia, para quem tirar a engenharia, tendo a base da engenharia, depois é muito fácil poder mudar de trabalho e poder mudar de áreas. Quanto às oportunidades em Portugal, acho que de facto existem boas oportunidades em Portugal, tal como existem em França. O meu principal motivo de ter vindo para a França não foi parte financeira, por exemplo, foi mais o conhecimento, foi mesmo querer experimentar uma coisa nova, querer experienciar outra cultura, outro mindset de empresa. Mas acho que em Portugal existem na mesma boas empresas. Agora é o que se fala muito hoje em dia de que os trabalhadores sentem-se desvalorizados. Sentem que não recebem tão bem para aquilo que trabalham, mas isso, pronto, acaba por acontecer sempre um bocadinho em todo lado.
Tá certo. Margarida, agora para finalizar o nosso segundo bloco, é uma música, gostava de solicitar para ti, uma música que quando estás sozinho ou não, gostas de ouvir para lembrar de Portugal. Qual é a que você escolheu para a gente ouvir?
O Deslocado dos Napa. Foi uma música que quando saiu, senti logo assim uma conexão imensa, porque retrata muito aquilo que eu vivo e comove-me. É uma música muito bonita.
Conto os dias para mim, com a mala arrumada, já quase não cabia, saudade acumulada. Tu azul, vejo o jardim, mesmo por trás da asa, maior é a janela que eu estou a chegar a casa. Eu nunca vou pertencer àquela cidade. Mar de gente, sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca casa. Porque eu vim de longe, eu vim do meio do mar, no coração do oceano. Eu tenho a vida inteira. Passo a pensar em regressar à minha casa, Ilha Paz Madeira. Se eu te explicar palavra a palavra, nunca vais entender a dor que me cala, a solidão que assombra a hora da partida. Carrego o sossego de poder voltar, maior a janela que eu estou a chegar. Mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Mar de gente, sol diferente.
me convém. Uma urgência, sol diferente, um monte de botão não me provoca nada, não me convoca casa.
Voltamos à conversa com Margarida Lopes. Margarida, agora para o nosso terceiro bloco, gostava de falar um pouco dos desafios. Você chegou a encontrar algum desafio enquanto emigrou para a França? Como é que foi a tua experiência em trabalhar e morar fora de Portugal?
Sim, claro que eu encontrei dificuldades, apesar de ser algo que eu queria, que estava muito ciente daquilo que ia fazer, não foi sempre fácil ao início. Eu cheguei à França no dia 4 de novembro e no dia 20 e qualquer coisa de novembro estava a voltar a casa, porque não me sentia bem, não estava bem, precisava de ir para casa. Então comprei logo um voo 2 semanas depois de ter chegado à França. E uma das maiores dificuldades que eu senti foi a nível social. Eu já vinha a falar francês, não era um super francês, sabia falar o francês do trabalho, desenrascava-me super bem, mas o francês social, aqueles almoços durante a semana, ou o café da manhã, ou um café ao fim do dia, sentia-me muito deslocada, porque havia muitas coisas que não entendia. A pessoa usava muito o calão e então senti-me muito deslocada, e foi uma das maiores dificuldades, foi sentir-me incluída em conversas da vida privada dos meus colegas.
Uhum.
Isso foi uma das grandes dificuldades. Outra também foi os fins de semana. Estava habituada a ter fim de semana com saída com os amigos, o almoço de família ou o paddle no sábado à tarde. Então foi também assim um bocado complicado, de repente chegar à sexta à noite e não saber o que é que ia fazer no sábado ou no domingo, ia simplesmente esperar que chegasse segunda para trabalhar. Isso ao início foi algo que me fez um bocadinho de confusão, custou a habituar, agora já está melhor, mas foi uma das coisas que, apesar de estar ciente disto, custou muito a habituar.
E chegaste a sentir diferenças também no jeito do trabalho? Já trabalhaste aqui cá em Portugal? Viste alguma diferença, não só no envolvimento, mas nessa parte mais profissional? Você chegou a ver alguma diferença entre a empresa que estás agora e a que trabalhaste cá em Portugal?
Sim, vejo algumas diferenças. Sinto que aqui em França as pessoas são muito mais políticas, por assim dizer, no sentido em que pensa-se muito antes de falar, qualquer reunião é muito bem preparada, não se falam de coisas sem termos factos ou sem termos dados, e era algo que em Portugal não sentia. Em Portugal eu sentia que no trabalho as pessoas eram muito mais reativas e falavam, mesmo não tendo dados ou certezas, falavam, e algo que aqui em França não acontece. As pessoas são muito políticas, são muito pausadas, pensam muito antes de falar e não atiram coisas para o ar. Uhum. Quando dizem alguma coisa, normalmente têm a certeza daquilo que estão a dizer.
Tá certo. E Margarida, agora para uma parte mais leve do nosso programa, para falar um pouco de turismo, gostava que contasse um pouco a cidade de onde estás, contasse um pouco do que ela tem de interessante para visitar e também, para quem gosta de ir para a França, quais são os outros sítios que indicarias para essas pessoas?
Portanto, estou numa cidade muito pequenina que se chama Valence. É mais pequena que Braga. É muito engraçada porque estamos a oeste da zona, estamos num ponto estratégico, ou seja, a França é extremamente grande, não estamos tão bem localizados como em Portugal, mas, por exemplo, para irmos à praia estamos a 1h30 de carro, para irmos ao ski no inverno estamos a 1h30 de carro, para poder ir à grande cidade estamos a 1h de carro, já para não falar que aqui temos o acesso a TGV, ou seja, se quisermos, conseguimos nos colocar em Paris em 2 horas. Portanto, é uma das coisas fabulosas que eu destaco desta cidade onde eu estou e mesmo zona, é que está numa zona central com ótimos acessos, fáceis acessos, para nos podermos deslocar pelo país e para... E para conhecer o resto da França.
E mesmo aí tem algo que poderias destacar, tipo, para quem quer visitar, para passar? Com certeza você falou que é uma cidade que tem bem localizada, mas na cidade em si ela tem alguma característica que chama mais atenção?
Sim, ela tem um parque natural gigante, gigante, que é lindíssimo. Tem quilómetros para percorrer, tem também uma marginal... junto ao rio para passear e correr. Também aqui ao lado temos uma fábrica de chocolate extremamente conhecida, que é o Valronat, que é um chocolate super bom e super conhecido por toda a França. Depois também temos o Vercors, que é uma montanha também lindíssima, cheia de trilhos, que no verão se torna muito, muito agradável fazer.
E passando para a parte gastronômica, quais são as dicas que deixas para quem quer visitar a França, para sair um pouco do tradicional, e também essa região mais central do país?
Apesar de Portugal ter uma pastelaria super, super boa, a França também tem uma pastelaria muito boa. E é uma pastelaria muito diferente, é uma pastelaria muito mais requintada, com muita mais junção de sabores e com sabores muito diferentes. Por isso, o que eu diria era que as pessoas têm mesmo de experimentar a pastelaria francesa, porque, de facto, faz jus ao nome, aquilo que se ouve, é incrível, é incrível. Aqui na zona mesmo, existe uma comida típica, que são os ravioles, que é basicamente uns raviolis, mas um bocadinho mais pequenos, são bons. É uma massinha recheada, basicamente. Senão é tudo muito, muito à base de carne.
Tá certo, Margarida. E assim, colocamos ponto final nesse Alumni pelo Mundo. Para finalizar, um último pedido. Qual música que vamos escutar no final desse programa, Margarida?
Eu ultimamente tenho gostado muito desta música, da vibe que ela transmite, que é Baby Doll, Dominic Five.
Tá certo. Então, Margarida, muito obrigado por ter participado aqui do Alumni pelo Mundo.
E obrigada, eu. Foi um prazer.
Estivemos a companhia de Margarida Lopes, ela que esteve no mestrado em Engenharia Biológica na Universidade do Minho. No próximo episódio, voltamos a estar de boleia com algum antigo estudante da Universidade do Minho por esse mundo. Até lá.
Can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed and it's outrageous. I'll take it all, baby doll. Whatever's been weighing you down. Find me on Miami concrete, looking for somebody different, 'cause my daddy was a pimp. My mama had issues, but I miss it anyway. Oh, baby, don't. Please don't call me for the wrong reason. We both know exactly what I'm thinking. Weeks pass and I never grow tired, 'cause I never said never and I barely ever lie. I'm on the road to an original place and out of space. I didn't make it up, but you can't find it on a phone or a globe. And I can take you with me if you really wanna go. Oh, baby, I can't move on. I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed and it's outrageous. I'll take it all, baby doll. Whatever's been weighing you down.
Alumni pelo Mundo.
Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.